Vamos então continuar com a nossa reunião, agora a segunda parte. Na segunda parte temos como ponto número um as informações e as informações primeiras têm a ver com as alterações da composição da nossa comissão. O grupo parlamentar do PSD comunicou que o senhor deputado João Moura, a quem dou as boas-vindas a esta comissão, e espero que aprecie o trabalho que se vai desenvolvendo aqui, que é um trabalho crucial e vital para a nossa vida diária enquanto comunidade e nação. Substitui o senhor deputado Duarte Marques. Aqui diz ex-deputado Duarte Marques. Sendo assim, é membro efetivo. Eu sei que o senhor deputado Duarte Marques não deixou de ser deputado, só está a exercer a licença de paternidade, mas para isso suspendeu o seu mandato, não renunciou a ele. Por isso, senhor deputado João Moura, seja muito bem-vindo. Também tenho, da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, a indicação da direção do respectivo grupo, que passa a integrar como membro suplente esta comissão o deputado Manuel Caldeira Cabral, bem como uma mesma comunicação do grupo parlamentar do PSD e da sua direção, de que passa a integrar como membro suplente desta comissão o senhor deputado Fernando Rocha Andrade. Ou seja, estamos a ter, enfim, uma alteração substantiva da composição dos elementos da nossa comissão. Sejam todos bem-vindos, o presente e os ausentes. As outras informações têm a ver com os efeitos que a marcação das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda para os próximos dias 4 e 5 de fevereiro terão nos agendamentos que já tínhamos estabilizado na nossa comissão. Já tínhamos estabilizado para o dia 5 de fevereiro a audição do senhor embaixador do Reino Unido em Lisboa e a apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia por parte do senhor comissário Carlos Moedas para esse dia à tarde. Uma vez que não pode haver, como sabem, outras atividades parlamentares quando decorrem jornadas parlamentares de grupos, está inviabilizada a realização destas duas audições que tinham a participação destas entidades. Já conseguimos que o senhor embaixador do Reino Unido aceitasse o dia 30 de janeiro, próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, para audição. Peço o favor de fazerem já a anotação nas vossas respectivas agendas, porque já está formalmente aceito pelo senhor embaixador do Reino Unido esta data, 30 de janeiro, quarta-feira, às 10 da manhã. E aguardamos ser informados pelo chefe de gabinete do senhor comissário Carlos Moedas a disponibilidade para o agendamento para a apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2019. Claro, como devem calcular, a agenda do senhor comissário Carlos Moedas é extraordinariamente complicada e aguardamos que ele, com a sua habitual generosidade, tenha disponibilidade na sua agenda ou arranje disponibilidade na sua agenda para fazer a apresentação do dito programa. Depois temos aqui outra situação que tem a ver com a realização do seminário União Europeia sobre o acordo União Europeia-Japão. Como estão recordados, esta iniciativa do governo para a realização deste seminário e que foi adiado de novembro passado para este mês de janeiro, segundo proposta da chefe de gabinete da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, que nos veio dar nota de que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros propõe o reagendamento desta conferência sobre o Acordo de Parceria Económica UE-Japão para o próximo dia 25 de janeiro, sexta-feira, pelas 15h30, e que informa que o acordo entra em vigor no dia 1 de fevereiro e que nessa data seria possível contar com a presença do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, que é o relator para este acordo, uma vez que, de acordo, aliás, com aquilo que foi sugerido para propondo o reagendamento deste seminário, que este tema seja partilhado entre as Comissões de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e de Economia, Inovação e Obras Públicas, vem então neste e-mail pedir que se coloque ao nosso conhecimento este reagendamento com esta participação das comissões que aludi há pouco. Segue a proposta de eventual formato da conferência, que seria título, data e local, conferência sobre o acordo comercial UE-Japão, o papel dos parlamentos na agenda de comércio e investimento, 25 de janeiro, das 15h30 às 17h30, local a ser identificado pela Assembleia da República, o público-alvo, os membros das comissões parlamentares competentes em razão da matéria e os demais deputados da Assembleia da República com interesse na matéria, outros convidados institucionais, como seja a representação da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu em Lisboa, corpo diplomático, associações empresariais, confederações sindicais, DECO, plataforma Troca, bem como um meio académico interessado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros propõe-se fazer a distribuição do programa junto da sua rede de contactos. O projeto de programa seria 15h30 a abertura com a Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, às 15h40 a intervenção do Sr. Deputado Relator do Parlamento Europeu sobre o Acordo Comercial UE-Japão, Pedro Silva Pereira, às 16h intervenções de deputados da Assembleia da República de diferentes grupos parlamentares e oradores ainda sujeitos a confirmação. Depois, às 16h30, o debate e, finalmente, às 17h10, o encerramento pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Deixo à consideração dos Srs. Deputados esta proposta de reagendamento e o respectivo conteúdo da proposta com, evidentemente, os itens que acabei de ler. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, leu essa proposta, mas realmente para poder debatê-la em condições devíamos tê-la tida um pouco antes, porque está-se a repetir um pouco aquilo que já foi a discussão há uns tempos atrás. Ou seja, uma iniciativa que engloba, como é evidente, outra vez as comissões, mas o Governo decide tudo até o horário. Que, com toda a honestidade, as três comissões se vão associar, o pior horário para a organização de um evento na Assembleia da República é precisamente a sexta-feira à tarde. Quer dizer, podiam ter encontrado outro momento na semana, mas é logo o pior momento, sexta-feira à tarde. E, portanto, o programa está definido, o horário, o orador, eu com toda a honestidade, está-se a repetir aquilo que aconteceu na discussão quando era para novembro, agora com a única diferença que já não é só os assuntos europeus, mas não sei se a carta foi enviada às outras comissões e qual é que é o papel das outras comissões, mas eu acho que isto merece uma reflexão mais profunda, porque parece-me que o dia 30 à tarde, com toda a honestidade, uma sexta-feira à tarde às 15h30, com toda a honestidade, acho que com os organizadores, que aparentemente é o Ministério, e portanto isso vai ter que ser, como foi falado em novembro, uma iniciativa do Governo, uma iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e as comissões são convidadas a participar. E pronto, mais nada, nós não podemos, como é evidente, associar-nos a um evento, ainda por cima, se fôssemos nós a organizar, organizaríamos de outra maneira, e muito particularmente nunca marcaríamos uma sexta-feira à tarde. Isto é a minha opinião, quer dizer, o Parlamento tem dias de funcionamento. Eu sei que, eventualmente, os deputados querem que tenham que estar aqui das 9 da manhã de segunda-feira, eventualmente ao sábado e ao domingo. mas nós temos que considerar que os que têm círculos eleitorais é o dia de regresso de muitas pessoas. Há, nesta comissão, há membros desta comissão que nem sequer residem no continente, nem alguns não residem sequer em Portugal. Mas tudo bem por mim, que eu nem sequer cá estou eventualmente nesse dia, mas a questão não está aí. A questão está que se o Ministério entende que organiza tudo, decide tudo até os horários, então façamos como foi decidido em novembro, o Ministério é uma iniciativa do Governo e convida, como é evidente, as diferentes comissões, se quiserem, a participar na iniciativa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Este e-mail foi enviado pela secretária do Sr. Secretário de Estado. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e foi enviado, obviamente, para a 2ª Comissão e para a 6ª Comissão. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Queria apenas dizer que, da parte do Partido Socialista, se bem percebi, trata-se de uma iniciativa conjunta entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Parlamento nessas comissões que estão aí associadas. E gostaria de lembrar que está previsto como orador e penso que ganhamos com isso, porque o deputado Pedro Silva Pereira é o relator para o Acordo União Europeia-Japão. Penso que ganhamos com a presença dele, que teve a oportunidade, no seu papel de relator, de ter ouvido muitas instituições, ter participado em muitas conferências, negociações, etc. E, sendo deputado europeu, também tem uma limitação de tempo e, portanto, é difícil assegurar a presença de um deputado europeu que não seja na sexta-feira à tarde e, portanto, não temos nada a opor a que a conferência se realize. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, esta foi a data proposta pelo Governo, no 25 de janeiro, tentaremos estar presentes, indicaremos mais tarde quem. De qualquer forma, à semelhança do que aconteceu com o CETA, quer dizer, o próprio Governo também fez os seus próprios debates e convidou, em vários desses debates foram comparecendo também os grupos parlamentares, sendo que foi mais alargado no tempo e, portanto, houve mais debates e foi um modelo um bocadinho diferente. Mas, quer dizer, não nos opomos a que isto seja a proposta do Governo, uma organização do Governo, nós estaremos presentes enquanto grupo parlamentar que tem interesse na matéria, nada mais que isso, e, portanto, indicaremos depois mais tarde quem é que temos disponível para este dia, mas, em princípio, não vemos aqui problema.
Posso concluir, então, pelas posições expressas pelos vários grupos parlamentares aqui presentes, que a Comissão não co-organiza este evento, não co-organiza, mas participa. Muito bem. Muito bem. Muito bem, é isso que vai ser comunicado. Claro que a Presidente estará disponível para participar na abertura, mas não há co-organização, há participação. Acho que expresso de forma fidedigna o que ficou aqui decidido. Muito bem, será comunicado à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares esta deliberação da Comissão dos Assuntos Europeus. Passamos agora ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, o Grupo de Trabalho, escrutínio das iniciativas europeias. Sei que tem havido sérios constrangimentos à realização das reuniões de grupo de trabalho. Elas não têm acontecido fisicamente e presencialmente, o que eu lamento, lamento muito. Acho que todos os componentes e os membros deste grupo de trabalho têm que fazer um esforço para estar presente na sinalização destas iniciativas. E pedia, apelava a essa presença ou a indicarem alguém que possa vir assegurar a presença nestas reuniões do Grupo de Trabalho. Tem a palavra a senhora deputada coordenadora deste grupo.
Muito obrigada, senhora Presidente. É apenas para dizer que não há proposta do Grupo de Trabalho.
Muito bem. Não há proposta do grupo de trabalho, não há sinalizações, o que é uma situação inédita e pouco cordial, atendendo a que temos uma quantidade de iniciativas que devíamos estar escrutinar em devido tempo. Por isso, vamos agendar de novo, não é, senhora deputada coordenadora, uma reunião de grupo de trabalho para a próxima semana e apelamos de novo à participação efetiva e presencial dos elementos deste grupo de trabalho. Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Só apenas para fazer uma correção à afirmação da Sra. Presidente, efetivamente há indicações individuais por parte dos partidos políticos, não há uma posição do grupo, porque o grupo não reuniu. Em termos de tempo, há uma limitação para 20 de fevereiro, é a única limitação que está assegurada. Na próxima semana teremos a oportunidade de discutir sobre o assunto. Muito obrigada.
Sra. Deputada Isabel Pires.
Sra. Presidente, apenas para fazer esta questão e se calhar relembrar um bocadinho aquilo que tinha sido acordado neste grupo de trabalho. É verdade, temos tido algumas dificuldades de reuniões presenciais nos últimos meses, mas de qualquer forma sempre foi dito neste grupo de trabalho que qualquer indicação que fosse feita pelos grupos parlamentares, que ela seria aceita, seja para escrutínio, seja para informação. E, portanto, desse ponto de vista, isso facilita o facto de muitas vezes não conseguirmos reunir presencialmente, porque qualquer proposta que não tenha sido proposta por absolutamente ninguém, e eu chego à reunião e faço essa indicação, ela será aceita, porque temos aceito todas as propostas que vêm, todos os grupos parlamentares para escrutínio e, portanto, parece-me também não haverá grande problema em, por e simplesmente, aceitar, como temos feito sempre, aquelas que existem, porque muitas vezes, e mesmo quando tínhamos um ritmo de reuniões presenciais mais regular, tudo que era enviado por e-mail era aceito, porque era aquilo que vinha depois à própria reunião que existia fisicamente e, portanto, não vejo problema em aceitar aquelas que foram identificadas por e-mail por determinados grupos parlamentares, porque sempre aceitámos todas aquelas que fossem indicadas por qualquer grupo parlamentar. Portanto, eu acho que elas podem seguir para escrutínio ou para informação aquelas que estão para informação.
Sra. Deputada, eu aceito essas razões de informalidade que propõe por impossibilidade presencial, mas não deixo de apelar à presença, porque tem que se tomar deliberação no âmbito do grupo de trabalho. Há normas, digamos, aceites por todas, normas entre aspas, para o funcionamento do grupo de trabalho e há uma nota que é importante, é que tem que se elaborar uma ata da reunião do grupo de trabalho. E, sendo assim, só isso já é indicativo de que tem que haver, efetivamente, uma reunião do grupo. Por isso eu volto a pedir... Normalmente as reuniões fazem-se em 15 minutos, tanto. Eu pedia de novo que fosse assegurada a representação na reunião do grupo de trabalho, nem que seja por 5 minutos para se poder fazer a formalização das indicações que foram feitas via e-mail e para se poder elaborar a ata. Agradecia muito que isso fosse feito. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves quer acrescentar?
Era precisamente para dizer isso. Nós enviámos na sexta-feira atempadamente as iniciativas que assinalámos. A senhora deputada teve um problema de ordem pessoal, não pôde estar presente na reunião, mas eu penso que quando há prazos a cumprir, formalidade ou não informalidade, convinha, como é evidente, que a partir do momento em que os grupos se manifestam, ultrapassar essa questão, nem que se tenha que depois, na reunião plenária, fazer essa própria aprovação.
São momentos diferentes, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tenho muita pena de ser rigorosa nestas coisas, mas são momentos diferentes. O momento da sinalização e deliberação no grupo de trabalho e o momento da aceitação pelo plenário da Comissão dessa sinalização. São momentos diferentes e eu estou aqui para velar pelas regras que foram aprovadas. Tenho muita pena, sou muito flexível, mas há coisas que são de elementar bom senso, e é de elementar bom senso que haja uma reunião de 15 minutos ou de 10 minutos para fazer a formalização. Não vamos estar em bola de ping-pong, porque a questão está tratada.
Não percebeu as minhas palavras, é
O que eu disse é, havendo um
está,
um
está a fazer um juízo de intenção. Mas muito bem, eu ouço com toda...
Eu não faço juízo de intenção. Se me querem ouvir, ouvem. Se não me querem ouvir, não me ouvem. Então tenho que fazer algo mais formal. Ok? Vamos lá. O que eu disse é, se tivermos um problema de um dia que o grupo de trabalho não reúne, e há uma iniciativa que tem que ser claramente agendada por questões de timing, a sessão, o plenário da comissão é sempre soberano, para ultrapassar uma questão técnica de um prazo, que eu já vi outras coisas que aqui se fizeram. Esta é a questão de fundo. Não pus em causa que o grupo de escrutínio tem que reunir, que tem toda a razão em que ele tem mesmo que reunir, mas confrontados com uma situação de prazos, o plenário da comissão é sempre soberano.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei eu própria a fazer o relatório. Muito obrigada.
Está registada, então, a Sra. Deputada Margarida Marques como autora deste parecer. Passamos ao ponto número 4, apresentação do projeto de resolução 1887/13, que recomenda ao Governo a implementação de um plano de ação de contingência no sentido de serem adotadas medidas urgentes para atenuar os impactos globais da saída do Reino Unido da União Europeia. Apresenta o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Sra. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD agendou este projeto de resolução para o plenário já para o dia 17 de janeiro. Obrigada.
Muito bem, já também a mesa já tinha conhecimento desse agendamento, por isso a votação deste projeto de resolução está agendado, como disse a Sra. Deputada Rubina Berardo, para o dia 17 de janeiro. A discussão, a votação, a discussão, eu tenho também, 17, e não pode ser, tenho aqui, exatamente, é a discussão, muito bem. Como? Passamos ao ponto número 5, fixação da redação final do projeto de resolução número 1887/13ª sessão legislativa, recomenda o reforço da ajuda humanitária europeia aos cidadãos refugiados da Venezuela no sentido de serem encontrada uma solução abrangente e responsável de apoio à sua integração nos países de origem na União Europeia. Foi enviado aos senhores deputados a proposta de texto final produzida pela DAPLEN. Está aberta a discussão. Tem a palavra a senhora deputada Rubina Berardo.
Sr. Presidente, nada a opor e esperemos que seja agora enviado com muita urgência para dar seguimento também ao cartão verde. Obrigada.
Sr. Presidente, também para manifestar o nosso acordo.
Senhora Deputada Isabel Pires. Passamos então à votação da fixação desta redação final do projeto de resolução assinalado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 6, designação da delegação para a Conferência sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação da União Europeia, que vai realizar-se nos próximos dias 18 e 19 em Bruxelas. O Parlamento Europeu e o Parlamento Romeno organizam, nos próximos dias 18 e 19, no Parlamento Europeu em Bruxelas, a Semana Parlamentar, que inclui a Conferência sobre o Semestre Europeu, a Conferência sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação da União Europeia. De acordo com o regulamento do CSEG, cada Parlamento Nacional determina a composição e dimensão da sua delegação, regra que se aplica também a esta Semana Interparlamentar Europeia. Relativamente à nossa representação parlamentar, refira-se que tem sido sempre designada uma delegação composta por 7 deputados das Comissões dos Assuntos Europeus, do Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa e de Trabalho e Segurança Social. Nas 6 conferências interparlamentares que já se foram realizadas nesta legislatura, as delegações da Assembleia tiveram a composição que passo a indicar. Em fevereiro de 2016 foram 3 deputados do PSD, 3 do PS, 1 do Bloco de Esquerda e a delegação foi chefiada pela 5ª Comissão, a COFMA. Em Bratislava, ou seja, aquela delegação de fevereiro de 2016 foi em Bruxelas. Em Bratislava, em outubro de 2016, foram 3 deputados do PSD, 3 do PS, 1 do CDS-PP e a delegação foi chefiada pela 10ª Comissão, ou seja, a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Depois, a Comissão em Bruxelas, a reunião em Bruxelas, de janeiro de 2017, foram 3 deputados do PSD, 3 do PS, 1 do PCP e a delegação teve a chefia da nossa comissão. Em Tallinn, em setembro do ano passado, foram os 3 deputados do PSD, 3 deputados do PS, que é sempre a delegação estável, é a representação estável, e depois em rotatividade foi o Bloco de Esquerda e a delegação foi chefiada pela 5ª Comissão COFMA. Em Bruxelas, em fevereiro deste ano, do ano passado, para além do PSD e do PS, 3 deputados de cada grupo parlamentar, foi o CDS-PP com 1 representante e perto da data indicou que não podia participar nem fazer-se substituir. A delegação foi chefiada pela 10ª Comissão, a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Em Viena, em setembro passado, para além dos 6 deputados do PSD e do PS, foi um deputado do PCP e a delegação foi chefiada pela nossa comissão. Assim, esta designação dos 7 deputados que compõem a próxima delegação, na reunião que referi, mantém-se a rotatividade das chefias da delegação e do 7º deputado, segundo os cálculos que fizemos com as vicissitudes apontadas, deverá ser indicado o 7º pelo Bloco de Esquerda e a chefia da delegação cabe à 5ª Comissão, à COFMA. Cabe à Comissão dos Assuntos Europeus indicar um deputado do grupo parlamentar do PSD e outro do grupo parlamentar do PS. 18 e 19 de fevereiro, em Bruxelas. Em Bruxelas. Fica a aguardar a indicação por parte do grupo parlamentar do PSD e por parte do grupo parlamentar do PS, o deputado que integrará, os deputados que integrarão esta delegação. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Da nossa parte será a Sra. Deputada Margarida Marques, à semelhança do que já sucedeu anteriormente.
Sim.
Sr. Presidente, terminado este ponto, e pedindo desculpa por não ter estado aqui no ponto quarto, mas estava numa outra comissão, só para dar nota, que é o projeto de resolução relativo ao plano de contingência do Brexit, para simplificar, para dar nota que o CDS também apresentou uma iniciativa sobre esta matéria, que também está agendada para o mesmo dia, salvo erro, dia 17 de janeiro, mas era para ficar também no nosso registro, que subirá conjuntamente com o do PSD.
Que queiram propor, não há nenhuma alteração, sendo assim, ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputados. Passamos ao ponto número 8, outros assuntos, não vejo que haja outros assuntos a tratar, sendo assim, está concluída a nossa reunião, muito obrigada, continuação de bom dia de trabalho. Muito obrigada, até amanhã.